Tenham todos uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém, gente? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo 18. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 18.
Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não o injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma.
Amém. Então, por causa da nossa consciência, se a gente não tem consciência, se nós não tivermos consciência, nós não vamos aceitar, nós não vamos suportar, nós não vamos admitir Deus na nossa vida. Presta atenção. Esses dias, né, nós falamos ontem, falamos hoje de manhã, etc. Tal. Nós queremos Deus, não queremos? Nós não queremos Deus, não foi? Que a conclusão que a gente chegou? Foi ou não foi? Qual foi, Darcy? A conclusão que a gente chegou? A gente quer?
Quer Deus.
Quer Deus. Não foi assim? Ou não, gente? Às vezes vocês dormiram muito, ou não? Então nós chegamos à conclusão que nós queremos Deus. Agora, se você não tiver consciência do que vai significar Deus na sua vida, você não vai suportar o quê? Você não vai suportar? Você não vai aceitar? Fala, responde. Hã? Você não vai suportar Deus. Você não vai aceitar Deus. Vamos repetir o que eu falei? O que eu falei, Felipe? Dá o microfone lá para o Felipe. Leva para nós lá.
O Senhor diz que se a gente não tiver Deus, a gente não vai suportar viver nesse mundo, vai suportar sofrimento.
Repete para nós, explica para ele direitinho. Imagina se fosse você que estivesse explicando para eles, vamos ver.
Ixi. Se a gente não tiver Deus, a gente não vai suportar viver nesse mundo, sofrimento.
Não. Se nós não tivermos...
Consciência, entendimento.
Se nós não tivermos consciência do que significa...
Deus.
Deus. Do que significa Deus em nossa vida.
A gente não dá conta.
O que vai acontecer?
A gente não dá conta.
Você não vai aceitar, você não vai suportar. Então, do mesmo jeito que ele vem, ele vai sair. Ele vai bater na porta.
e não vai entrar. A gente não vai deixar.
E pode às vezes até entrar, mas você não passa com ele da sala. Deu para entender, filha? Então fala para mim. Vamos ver. O que, que você entendeu? Traz o microfone lá. Você concorda comigo? Você concorda comigo?
Concordo.
Ah, então vê.
Se a gente não tiver consciência, não tiver entendimento, conhecimento, a gente não tem capacidade, a gente não consegue suportar Deus.
É,
por quê? Porque
exatamente.
Deus vai chegar e a gente não vai ter conhecimento de que Ele está chegando, a gente não vai entender o que está acontecendo.
Exato. Repete. Foi muito bem explicado. É mesmo.
Se a gente não tiver consciência, não tiver sabedoria, conhecimento, a gente não vai suportar Deus, não vai entender que Deus está chegando, não vai entender isso. A presença de Deus.
Exatamente. Você vai se assustar. Quando Deus aparecer na sua vida, você vai se assustar, porque você não tem consciência do que significa Deus na sua vida. Você não tem consciência do que significa Deus na sua vida. Às vezes a pessoa põe assim na cabeça, não, eu quero ir, eu quero viajar lá não sei para onde, eu quero ir para não sei qual lugar, lá no Alasca, eu quero ir para o Alasca e arruma tudo e vai se lascar lá no Alasca, né? Aí chega, e ele chega lá, ele é acostumado com esse calor aqui. E chega lá, é quente. O frio é horrível. E ele fica lá uns 15 dias, 20 dias, vem embora. Ele não tinha consciência da mudança que ia existir na sua vida, da transformação que ia acontecer no seu organismo, em fazer essa mudança, essa transformação na sua vida. Às vezes você não tem consciência do que vai significar para você Deus na sua vida. Primeiro, então, é preciso
ter consciência.
Adquirir
conhecimento.
Essa consciência.
Sabedoria.
Concorda, filha? É preciso adquirir essa confiança, essa consciência. O que, que vai significar Deus na minha vida? Por isso, tem um versículo interessante que fala assim: vinho novo em odres novos. O vinho simboliza aí Deus. Bem? Então, Deus prefere um odre, o odre é você. Deus prefere, às vezes, uma pessoa que nunca viu, nunca conheceu, nunca ninguém pregou para ele, nunca fez uma oração. Mas ele é capaz de resistir, de suportar Deus em sua vida. Tem gente que, às vezes, é piedoso, reza, né, e etc., mas não suporta, não, ele não suporta Deus, ele não suporta Deus. Deus na vida da gente mexe com a gente, transforma a gente, alguma coisa muda na vida da gente. Muda ou não muda? Muda muito. Muda muito. Há, às vezes, na maioria delas, uma metamorfose, uma transformação, assim, de 100% na sua vida. Conversão. Significa, você está andando nessa direção, e faz uma conversão. Você muda completamente de rumo. Muda completamente de rumo. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, se nós quisermos Deus. Primeiro foi mostrado para vocês lá, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, que nós precisamos de Deus. E todo mundo saiu daqui convencido hoje, de que realmente não pode viver sem Deus. Eu não posso, como é que é? Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, quando o Espírito de Deus habita em nós, quando Deus habita em nós, alguma coisa vai acontecer. Nós não vamos ser a mesma pessoa. Não vamos ser. Aí começa, então, nascer uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida. Você enxerga as coisas de maneira diferente. Você vai adquirir a cabeça de Deus. Você vai adquirir, você vai enxergar as coisas como Deus enxerga. Você não vai mais ver como uma pessoa humana. Você vai ver com os olhos de Deus. Vocês concordam com isso? Vocês acreditam nisso? Existe uma coisa, eu vou explicar aqui rapidamente, que chama uma coisa que chama justiça. O que que é justiça? Cada um tem o quê? Cada um tem a sua própria justiça. Você põe um vestido, aí tem 5 para julgar o seu vestido. Como que a gente julga? A gente julga usando a justiça. Aí você vai perguntar para 5, ficou bom? Será que as 5 vão responder a mesma coisa? Só se for muita coincidência. Mas se você pedir, me dá uma nota. Um vai dar uma nota de 9, outra de 8, outra de 7, outra de 6, outra de 10. Nem sempre é a mesma nota. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua própria justiça. Ou seja, o seu próprio jeito de ver. Eu não acho assim, eu penso assim. Eu vejo dessa forma. Então, justiça é o ponto de vista que cada um de nós tem. Por que que a gente não concorda com nossos pais? Por que que normalmente a gente não concorda com os pais? A gente obedece, às vezes, por força. Mas não porque a gente concorda. E por que que não concorda? Por que que a gente não concorda com os pais? Hã? A mãe vê de um jeito, o pai vê de outro e você de outra maneira. Cada um tem a sua maneira de ver, tem a sua justiça. E é por isso que entra em choque. Por isso que tem problema, que tem dificuldade, porque cada um vê de uma forma. Aí você vai casar com uma pessoa, você vai enfrentar esse problema a vida inteira. Você e seu marido, dificilmente vocês vão coincidir os seus gostos. Um vai pensar de uma forma, o outro vai pensar de outra. Ali, nós temos aqui vários montes. Quem está em cima desse monte tem essa visão. Quem está em cima desse monte tem essa visão. Quem está aqui vê diferente. Isso aqui são pontos de vista. Pontos de vista diferentes. Deus é acima de tudo. Deus, ele tem a melhor opção. Por que que a gente pergunta para Deus: Senhor, ensina, dirige, guia, entra na minha vida. Não deixa eu fazer do jeito que eu quero, não. Faz que seja feita a tua vontade. Por que que eu confio na vontade de Deus? Porque Deus tem a melhor visão. Aquilo que você não está vendo, Deus está vendo. Por que que aquelas fotografias que nós mostramos hoje, por que que aquelas pessoas enfrentaram aqueles tipos de problemas e acabou destruindo as suas vidas? Se eles tivessem perguntado para Deus, Deus iria dizer para eles: olha, não faz assim. Não é assim? Então, gente, eu preciso ter consciência do que Deus vai significar na minha vida. Hoje eu faço o que eu quero. Com Deus, eu vou poder fazer? Hã? Não? Então você tem que pensar antes. Hoje eu faço do jeito que eu acho, que eu penso. Mas o dia que Deus entrar na sua vida, vai ser diferente. Aí Paulo fala assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pode ser que você não venha aceitar, não venha concordar com Deus. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 10. Depois nós voltamos lá em Pedro. Quero voltar lá em Pedro. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Vamos ver. Pega aí.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
Amém. Onde foi que eles erraram? Onde foi que eles erraram? Lê de novo.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus.
Muita gente tem zelo, reza, né? Reza o texto, faz não sei o quê, vai à missa, assiste os cultos, vai na reunião, canta, tal, etc. O que que é isso?
Zelo.
Todo mundo?
Zelo.
Mais uma vez?
Zelo.
Zelo. Pessoa zelosa. Mas a hora que mexe com ela, A hora que Deus exige dela alguma coisa, ela não aceita. Ela não aceita. Ela tem?
Zelo.
Lê de novo.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
Não com entendimento. Por quanto?
Tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
Continua.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus...
Ó, não conhecendo o jeito que Deus pensa. Não conhecendo o jeito que Deus pensa. Não aceitou o jeito que Deus pensa. O que que vai fazer? Vai estabelecer... Não, eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes a pessoa chega para mim pedindo conselho? Eu falo para ela, você quer fazer do seu jeito ou do jeito que Deus pensa? Não adianta eu falar para você, minha filha, você não aceita o jeito que Deus pensa. Você vai fazer do seu jeito. Não é assim? Zelo é fácil. É fácil. Mas se você, meu irmão, realmente quer Deus, você tem que ter consciência de uma coisa. Deus vai mudar a sua vida. Por que que Deus vai mudar a nossa vida? Por que que Deus vai mudar a sua vida? Ele sabe o caminho que você está andando. Ele sabe os seus passos. Ele sabe que você está numa direção errada. E Ele vai colocar você onde Ele acha que é melhor para você. Pode ser que o seu namoro vá para o chão. Pode ser que a sua vida se transforme radicalmente. Porque você começa a ver as coisas diferentes. Se você tiver consciência do que eu estou falando, e você pedir a Deus, Senhor, tenha liberdade, tenha total liberdade para dirigir. Porque assim, às vezes a pessoa conta para mim um sonho. Recentemente alguém chegou e contou para mim um sonho. No sonho, ela estava sentada no banco do passageiro. Ela falou assim, olha, achei estranho. Eu estava sentada no banco do passageiro. E não tinha ninguém dirigindo. Estava vazio o banco do motorista. E o carro estava andando. Aí eu cumprimentei, falei, ótimo, meus parabéns. Até que fim você deixou Deus dirigir. Então, na nossa vida com Deus, onde é que nós ficamos? Quem pega na direção? É Deus. Ele sabe o caminho, Ele sabe onde ele pode levar. Graças a Deus, minha filha. Pode ficar feliz, satisfeita. Porque Deus mostrou para você que é Ele que guia, é Ele que dirige. Ela falou, pois é. Eu achei interessante que no banco de trás estava meu pai e minha mãe. Foi melhor ainda. Melhor ainda. Porque o seu pai e sua mãe também estão entendendo que quem tem que guiar, quem tem que dirigir, é Deus. Ter consciência do que significa Deus na vida da gente. Uma vez eu fui reclamar para Deus. Passava por uma situação difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito custosa. Eu fui reclamar para Deus. Aí Deus me mostrou um versículo. Na Bíblia, eu não sei exatamente onde é que ele está. Alguém souber, nos ajuda. Estava escrito assim. Fizeram isso com o lenho verde. O que se não fará com o lenho seco? Fizeram isso com o lenho verde. O que se não fará com o lenho seco? Eu entendi na hora. Se o meu Deus é um Deus que sofre, se o meu Deus é um Deus que se humilha, se o meu Deus enxerga desse jeito, se o meu Deus é um Deus que padece, então, meu filho, se eu não quiser me humilhar, se eu não quiser padecer, se eu não quiser, eu posso largar de mão o quê? Esse Deus. Amém? Porque a hora que eu falar para ele, olha, o meu namorado me traiu. É, minha filha, mas é assim mesmo. Esquenta a cabeça, não. Não é o primeiro e nem vai ser o último. Namorado é para trair mesmo. Você está namorando é gente? É? Gente não presta. Gente é ruim, gente é má. Namora um bicho, porque aí não vai te fazer mal nenhum. Aí você vai, mas senhor, eu queria que o senhor quebrasse a boca dele. Eu queria que o senhor botasse uma doença nele. O ódio às vezes é tão grande. Mas Deus não vai te ensinar dessa forma. Ele vai dizer para você, olha, fizeram isso comigo. Você quer me seguir? Você quer me acompanhar? Se acontecer com você, é normal, minha filha. Se acontecer com você, é normal. Se alguém te ferir numa face, ele vai dizer para você o quê? Se alguém te obrigar a andar um passo, ele vai dizer para você o quê? Hã? Se alguém tomar o que é seu, ele vai dizer o quê? Responde, gente. Vocês não querem Deus? Ou você prefere só o zelo? Então eu não quero saber de Deus não, eu vou ficar só assistindo reunião, amém? Pronto, eu vou ficar só assistindo reunião, eu vou ficar, né, pronto, não precisa. Não, mas se você realmente quiser Deus, Ele vai mexer com a sua consciência, Ele vai mexer com você, lá no seu interior. Ele vai ensinar para você coisas completamente diferentes do mundo, do que normalmente a gente vive no mundo. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Hã? Por que que normalmente o jovem, eles acompanham os pais, e os pais fazem tudo para eles, eles não têm nenhuma experiência com Deus. O dia que às vezes se casam e começam realmente a viver as dificuldades, os problemas, que não tem mais pai, não tem mais mãe, que às vezes não pode, não tem como eles interferirem na nossa vida, nós vamos reclamar. Mas por que que meu pai não falou isso para mim? Por que que a minha mãe não falou isso para mim? Não é que não falou, é porque a gente não queria ouvir. A gente não quer ouvir, não quer saber do que Deus, do que significa Deus em nossa vida. Vocês ainda estão dispostos a querer Deus? Então, vocês estão entendendo o que, é que nós estamos falando? Quando você pedir a Deus para entrar na sua vida, Ele vai, se realmente Ele lê no seu coração e fala, não, o Davi me quer mesmo, realmente o Davi me quer mesmo. Ele abriu a porta e ele entrou. Olha, um dia Deus entrou na minha vida e mudou a minha cabeça. Amém? Eu pensava de um jeito. Eu passei a ver as coisas de outra forma. Agora pensa, pergunta a vocês, você acha que eu me sinto hoje mais feliz? Muito mais. Pergunta se eu quero voltar atrás. De jeito nenhum. Não quero. Foi a melhor coisa, realmente, foi eu mudar a minha maneira de pensar. Não tenho inimigo, sou amigo de todo mundo, companheiro de todo mundo me quer bem, e etc, etc. Até os meus inimigos me querem bem. Sabia? Porque Deus mudou a cabeça da gente. É muito melhor. Você acredita em Deus? Aí é que eu lembro que a primeira pergunta que nós fizemos na reunião, no encontro, foi qual? Você acredita em Deus? Esse é o Deus que nós estamos falando dele aqui. Se você acredita, você confia. Você confia. Senhor, faz conforme a sua vontade. Eu vou acreditar no Senhor. Muda a minha vida. Porque senão você não precisa de Deus, mãe. Continua do jeito que está mesmo. Continua do jeito que está. Você não precisa de Deus. Então, onde foi que os judeus erraram? Não conhecendo o jeito de Deus pensar. Não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça. E começaram então a fazer. É exatamente aquilo que a gente faz hoje, vocês fazem hoje. Eu imagino o que, que é. Não, eu quero é assim. Eu vou fazer assim. Eu penso assim. Pronto. Esse é o seu jeito. Isso é o quê? A sua justiça. Mas você sabe o que, que Deus comparou a nossa justiça? Como um trapo de imundície. Se a gente só pensa errado. Aquilo que está lá é porque não tem, é o jeito deles pensarem. Bota na tela para nós lá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Sobre Popó, qualquer um que você botar aí, eu vou usar para eles. Qualquer um. Pode botar qualquer um. Nós vamos mostrar aqui. Pode botar. Sobre violência, por exemplo. Olha lá, pronto. Eu falei para você, para aí. Eu falei, ó, pode pôr qualquer um. Qualquer coisa que você botar ali. O que, que nós vamos mostrar? Ali, por exemplo, é do jeito que a Globo mostra. A Record mostra. A mídia mostra, os jornais. Você, quando assiste um filme, você está ali vendo uma coisa que é do jeito que o mundo mostra. Eu pergunto a vocês, é do jeito que Deus mostra? Não é. Qual o cuidado que você precisa ter? Você vai ver uma coisa e no seu julgamento você pensa de maneira diferente. Então, eu vejo uma coisa, mas eu entendo outra. Volta ali onde estava no começo.
Em São Paulo, um cinegrafista amador flagra uma agressão a um casal por causa de uma simples batida no trânsito.
Boa noite. Na maior cidade do país, andar de carro está se tornando uma atividade de alto risco. Esta semana, dois acidentes de trânsito quase produziram vítimas fatais por causa da violência, da fúria, da irracionalidade.
Um motorista de caminhão foi agredido brutalmente por seis homens. No outro caso, nenhuma mulher grávida foi poupada da agressão.
Vocês saíram para dar um passeio no domingo.
Foi conhecer a maternidade para meu filho nascer.
Você está grávida de...
7 meses.
Na volta...
Aconteceu essa brutalidade.
Essa brutalidade foi filmada, final da tarde de sábado, dia 1º de dezembro. A poucos metros daqui, aconteceu uma pequena batida de carros. Num deles estavam Geilma, o marido dela e a filha de 11 anos. No outro, três rapazes. Revoltados, eles fecharam o veículo da família de Geilma bem aqui nessa esquina. O que você vai ver agora são cenas de pura selvageria. Esse é Daniel. O outro que chega chutando é Martinho. Martinho chuta de novo e risca a lataria com a chave. Um lado, depois o outro. Geilma sai do carro, mostra a barriga, diz que está grávida. Martinho chuta a porta e bate no corpo dela. Do outro lado, o marido Renato desce também. Vai tomar dois socos no rosto, primeiro de Daniel e depois
para,
de Martinho.
Para um pouquinho. Para um pouquinho. Ô, gente, isso é cena. Cena de quê? De gente? Que mais parece com o quê? Não vamos dizer nem demônio, mas com bicho, com violência, sabe? Ali não é possível que aquele povo ali não tem o quê? Consciência do que está fazendo. Não tem consciência do que está fazendo. O ódio é tão grande. Você viu o caboclo lá rasgando o carro do outro? Agora, presta atenção, eu vejo isso, mas eu repudio. Eu posso ver? Posso? Todo mundo? Posso. Infelizmente, a gente ligou televisão hoje, fantástico, seja o diabo que for, você vai ver. Mas o que você vai ver a cena e vai julgar a cena de um ponto de vista diferente. Não concordo com isso, eu repudio isso, eu não aceito, eu não deixo isso entrar na minha vida. O que é espírito? O espírito ele entra pelos olhos, pelo ouvido, pela fala. Se você admitir uma coisa, você adquire o Espírito. Então, vocês estão vendo ali, vocês viram que tinha um carro aqui atrás? Não tinha um carro aqui atrás? E quando ele viu a cena na frente, o que, que ele fez? Falou, eu ficar aqui? Eu vou embora. Ele não teve coragem de socorrer. O outro que estava do lado lá, parece que estava até tomando uma latinha lá, não sei o que que era, também não entrou no meio. E realmente, a gente hoje, às vezes, é obrigado a ver cenas horríveis acontecendo, e não tem mais ninguém hoje que tem coragem de entrar para poder socorrer. Então, se a gente, se acontecer com a gente na rua, a gente vai apanhar sozinho, vai acontecer sozinho. Porque ninguém tem coragem. Tamanha é a selvageria, tamanha é a brutalidade. As pessoas querem ficar distante. A senhora grávida, a mulher pensou que, não, eu vou sair, vou mostrar a minha barriga aqui, e eles vão ter misericórdia de mim. Tiveram? Que brutalidade. Agora, isso aí está acontecendo aonde? Hã? No seu bairro, na sua cidade. Goiânia hoje é a sétima cidade mais violenta do Brasil. A sétima cidade mais violenta do Brasil. Nós estamos vendo na área da violência. Você vai na saúde, você vai nas escolas, você vai em todo segmento hoje da vida, você vai enxergar isso que nós estamos mostrando. Você poderia perguntar, o que, que a gente pode fazer então? Você quer que eu responda para você do jeito que Deus pensa? Você não pode fazer nada. Amém? O mundo me odeia. O que, que Jesus falou? O mundo me odeia primeiro. E vai odiar você também. Sabe o que, que você pode fazer, filha? Nada. Então, eu vou voltar aqui, dar o microfone para ela aqui. Vamos ver o que, é que ela pensa. Então, vocês, a pergunta eu fiz. O que, que você pergunta? O que, que a gente pode fazer? Eu respondi, o que, que pode fazer? Nada. A não ser orar, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Acampa os teus anjos ao meu redor. Livra-me, porque eu estou no meio da selva, eu estou no meio da selva. Está escrito isso aí, porque não dá tempo de eu mostrar tudo para vocês. Deus falou que assim, você ia desviar da cobra e ia esbarrar no urso. Ia sair de uma coisa e esbarrar na outra. Não adianta a gente ficar na ilusão. É melhor ver as coisas do ponto de vista de Deus. É melhor ver de onde Deus vê. Do que pensar que nós vamos ser deputados, nós vamos mudar as coisas. Nós vamos ser senadores, nós vamos mudar. Não, nós vamos mudar, não. Nós, pelo contrário. Sabe o que, que Deus disse? O mundo que ora existe está reservado para o fogo e destruição. E a tendência é cada vez ficar pior. Pode falar, filho.
É igual nessa situação aí do pequeno acidente, né? O que eles deveriam ter feito, o casal? Nada.
Nada.
Ficado quietinho ali, ó. Isso. Só pedindo desculpa, se humilhando, né? Que fosse. Mas fizesse nada, até os Brutamonte acalmar, né? Agora não, a mulher achou que por ela estar grávida, eles teriam misericórdia. Misericórdia quem tem é Deus, apenas. Então, ela desce dali como se fosse salvar a família, né? A heroína. E o que que deu? Ficou pior a situação.
Pois é. O que que você precisa fazer? Se humilhar, sofrer a injustiça, sofrer o dano, né? Calar, praticar o Evangelho, praticar a doutrina de Cristo. Amém? Eu estava com a visão aqui, até aqui. Vou ler aqui algumas visões. Os sapatos de cada um, os sapatos de cada jovem, foi colocado de molho numa água limpa e só seriam retirados no fim do encontro. O que que significa isso? Nas escrituras, Deus fala por parábolas. Para você entender que foi Ele que falou. Você entender que foi Ele que falou. Sapato tem um significado. A água tem outro significado. O sapato foi retirado e colocado na água limpa. Água suja tem outro significado. Lama tem outro significado. Aqui nós temos três figuras importantes. Que é a água, o sapato e o estado da água limpa. O sapato significa isso aqui, ó. O que que é o Evangelho? O que que é o Evangelho? O que que é o Evangelho? Está vendo? Você não sabe, né? Mas você sabe o que que é o WhatsApp. Sabe? O que que é o Evangelho? Também não sabe. O que que é o Evangelho, então? A doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo?
O jeito que Deus pensa,
o jeito que Deus enxerga, como ele acha que Deus pensa. Sabe o que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Sabe o que significa o Evangelho? A doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo, o que é? É. Pode falar.
O ponto de vista.
Ah, é. A mesma coisa lá. Ó. Evangelho. Então, se você for evangélica, significa que você tem
o mesmo ponto de vista que Cristo.
O mesmo ponto de vista que Deus. Então, quando Deus dá uma visão, no caso dessa aqui, o sapato simboliza o Evangelho. O dia que você sonhar com seu sapato sujo de lama, você sonhar com seu sapato preto, o seu sapato vermelho, tudo isso está contra Deus. Não é do jeito que Ele pensa. Só tem uma forma que Deus vai agradar do seu sapato, quando ele estiver branco, totalmente branco. Nem os, o cadastro pode ser branco, nada, aliás, pode ser preto, ou nem vermelho, ou nem roxo, tem que ser branco. O sapato de cada um foi colocado de molho numa água limpa, água limpa, água, palavra. Então, a sua maneira de pensar está sendo colocada aqui, nessa água que é a palavra, para mudar a sua maneira de pensar. No final do encontro, a sua cabeça mudou. No final do encontro, o que vai acontecer com a sua cabeça? Mudou. Então, se o bandido chegar, você já vai saber o que você faz. Se alguém tomar um brinco seu, esse brinco, tomar esse aqui? É. Exato. Vai, explica para eles aí. Explica para eles aí, que eles não sabem.
Eu nunca esqueço de uma vez que o senhor falou numa reunião aqui. É, se o bandido vir roubar seu celular, chama ele, entrega o carregador, leva junto.
Se tomar o celular, entrega o carregador também, ué. Como é que ele vai fazer? Né? Celular sem carregador. Então ela está dizendo aqui, a
Letícia.
Letícia, né? Ela está dizendo o seguinte: se alguém tomar o brinco, ela diz que vai dar também o colar, que combina. Espera aí, moço, leva o colar também. Mas aí eu pergunto, falar é fácil. Ô, gente, mas é do jeito que Jesus quer que a gente faça. É do jeito que o nosso Deus quer que a gente faça. Você quer ser evangélico ainda? Né? Então, vários jovens, outra visão, andavam em caminhos tortuosos, alguns de cabeça para baixo. Estava ruim a situação dele. Só que não percebiam, os caminhos estavam dessa forma. Eu não percebia que tava, a situação dele estava tão ruim. Assim, o médico trazia óculos e dava os óculos para que eles pudessem ver. O que, que Deus está fazendo com a gente aqui? Mudando? Mudando o nosso ponto de vista. Você não vai mais brigar com a sua amiga. Você não vai mais se indispor com os seus pais. Você não vai mais fazer mal para ninguém. O que que Deus mudou em você? Mudou seu ponto de vista? Mudou sua maneira de ver as coisas? Este médico também nos ensinava a direção única que eles deviam andar. Mas cada jovem tinha de aprender a andar nesse caminho sozinho. Tinha que entender o que era melhor. O que nós falamos desde o começo? Não é seu pai, não é sua mãe que vai ensinar você. É quem? É você mesmo, você tem que ter consciência e você vai ter que conversar com Deus. Ó, cada jovem tinha que aprender a andar nesse caminho sozinho. A hora que você estiver lá na escola, seu pai não está junto. A hora que você está lá na rua, você não está junto. Você mesmo tem que saber. Tem que ter consciência. Essa visão foi, hoje é 31? 31? Hoje? Então, essa visão foi de manhã. Amém? Eu não posso estabelecer a minha própria justiça. Eu preciso aprender. Com Deus, o que eu devo fazer. Agora, para a gente ainda fixar bem nesse detalhe, o que é consciência? A gente está falando aqui em consciência, mas não sabe o que é. Será que sabe? O que é consciência? Sabe o que é consciência, filha? Não? Quem sabe o que é consciência? Levanta a mão, por favor.
Entendimento?
Como?
Entendimento?
Entendimento?
Você ter o entendimento de que aquilo não é certo.
Como?
Você ter o entendimento de que aquilo não é certo.
Ter o entendimento de que alguma coisa não é certa, né? Ou errada. Que aquilo é bom ou não é bom. É assim? Será que aquelas pessoas que chutaram o carro tinha consciência? Tinha. Qual era a consciência deles?
Eles sabiam que aquilo não era certo, mas eles só queriam saber de que...
É interessante. Só uma coisinha que você errou aí. Para eles, aquele era o certo. Eles tinham que chutar mesmo. Para eles, aquilo era o certo. Se mostrar a cena de novo para eles, eles vão dizer, não, eu fiz isso e eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu queria era estragar mesmo o carro. Eu fiquei com tanta raiva que eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Então, a consciência da gente pode ser boa ou pode ser má. Amém? Você tem consciência de que eu não programa. Os ladrões, os bandidos, eles programam, eles estudam aquilo que eles vão fazer. Eles não fazem as coisas inconsciente. Eles fazem as coisas conscientemente. Eles programam as coisas. Se a consciência sua for boa, você vai fazer uma coisa. Se a consciência sua for má, você vai fazer outra coisa. Se alguém quiser anotar, a consciência é a capacidade que a pessoa tem. De julgar. A capacidade que a pessoa tem de julgar seus atos. Você acha que está certo, você vai fazer daquele jeito. Então, o que é consciência? A capacidade que a pessoa tem de julgar os seus atos. Você acha que está certo, você vai fazer daquele jeito. Se Deus mudar a nossa consciência, nós vamos fazer diferente. Amém? Se Deus não mudar a nossa consciência, a gente vai passar a vida inteira fazendo aquilo que a gente acha que está certo. Amém? Tem alguma coisa aqui sobre a AIDS? Eu queria mostrar para vocês. Vamos lá.
Fim dos anos 70. Cientistas da Europa e dos Estados Unidos se viram diante de uma ameaça desconhecida, imprevisível, assustadora. Ela foi batizada como Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, AIDS. Em 1983, quando a AIDS ganhava os contornos iniciais de uma epidemia mundial, o Fantástico fez a primeira reportagem sobre a doença. Milhões de brasileiros que usam a TV como fonte primária de informação tomaram conhecimento daquela que viria a ser chamada depois de peste do final do século XX. A AIDS era algo tão recente que, você vai reparar, o repórter Hélio Costa a chamava de AIDS.
O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta por que é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados.
Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Há 1 ano que este homem, Phil Lanzerata, está lutando para não morrer. Esta nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais que o obrigaram a ser hospitalizado 15 vezes de junho até agora. O resultado é que estou sempre fraco e cansado, diz Phil. 90% dos casos da Síndrome da Deficiência Imunológica foram constatados em Nova York, São Francisco e 5 outras cidades dos Estados Unidos. Mas, segundo as informações mais recentes, a doença já chegou a 29 estados americanos e a 15 países. Quem diz isto é o Dr. Richard Selleck, que dirige o grupo de trabalho que tenta encontrar as causas da doença.
E aqui nos Estados Unidos, o senhor já considera o problema uma epidemia?
Sim, sem dúvida. Agora que identificamos a doença, podemos dizer que tivemos em 1978 apenas 4 casos no país. Em 79, tivemos 9 casos. Em 82, registramos mais de 700 casos. E no momento, há uma epidemia.
Doutor, o senhor diria que o problema da Síndrome da Deficiência Imunológica já é internacional, chegando a vários países?
Sim, já recebemos relatórios de 70 casos da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS, em vários países, principalmente da Europa Ocidental, como Inglaterra, Alemanha, Suíça, França, cerca de 20 casos no Canadá, 20 ou 30 casos no Haiti e Ilhas do Caribe, e alguns poucos casos da América do Sul. O corpo humano é hepatite, pneumonia, herpes e câncer da pele.
Para frente.
Apenas 20 casos deste câncer por ano nos Estados Unidos. Mas nos últimos 18 meses foram anotados 300 casos de sarcoma de Kaposi aqui. Eu estava vivendo como uma bomba relógio, sem saber o que ia acontecer. O câncer de Phil está sendo tratado, mas sua deficiência imunológica continua. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a síndrome. 9 são homens. Alguns são hemofílicos e outros, Selleck, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, diz, entretanto, que agora a síndrome não possui. Tinha as mesmas características das mortes provocadas.
Para se evitar contrair esta doença.
Nós achamos que a doença é transmitida através do contato sexual entre homossexuais. Através de agulhas de injeção contaminadas.
Não acelera para frente, passar para frente a reportagem. Não. Hã? Tá, já passou?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos colocar em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor.
Eu casei aos 18 anos. era uma estudante, uma pessoa feliz, alegre, adolescente que vivia a vida dentro dos parâmetros de Deus, porque sempre fui criada na igreja.
Mara vive em Itaguaí, município do Rio de Janeiro. É evangélica e segue os preceitos da igreja. Para ela, sexo só no casamento.
E um dia o senhor estava em Campo Grande, outro dia eu estava em Cuiabá. Então eu não tinha raiz de parte nenhuma.
O caminhoneiro Nestor levava a vida de um jeito bem diferente. Quando se separou da esposa, aproveitou a liberdade da estrada. No início, a AIDS foi chamada de peste gay. Depois surgiu o conceito de grupos de risco: homens homossexuais, usuários de drogas injetáveis e mulheres com muitos parceiros. Enquanto isso, em silêncio, o vírus se espalhava entre homens e mulheres que não faziam parte desses grupos.
As mulheres, assim, dos postos, acham que motorista tem dinheiro. Tudo que é motorista tem dinheiro, eles pensam, né? Então, você não pode nem dormir com a chegada nesses postos, ficavam batendo na cabine. Ô bem, fazer amor, aquela coisa.
Hoje nós sabemos que não há grupos de risco. O que existe é o comportamento de risco. O comportamento de risco é caracterizado pela relação sexual sem preservativo. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de AIDS aumentam no grupo de mulheres casadas e nas pessoas acima dos 50 anos de idade.
Está de acordo com a experiência de vocês nos testes?
Está sim. Apesar dessa população não procurar muito centros de testagem. Quando elas procuram é porque descobriram que o parceiro ou a parceira já está desenvolvendo AIDS. Aí vem fazer o teste e normalmente tem um resultado positivo.
Apesar de ter casado virgem, e eu não usava a camisinha como método contraceptivo, eu usava a pílula, porque naquele momento não queria engravidar, porque estava estudando e tinha acabado de se casar. Para quem não sabe, eu sou portadora do vírus HIV, contraí na minha primeira relação sexual, onde eu achava que eu estava fora do grupo de risco e a AIDS estava mais próximo de mim do que eu esperava. E 3 meses depois do meu casamento, meu esposo veio ficar muito doente e aí foi feito o exame e realmente ele era positivo para o HIV e não sabia. 3 meses depois, veio também o meu resultado também positivo para o HIV.
Nós tínhamos, no início de 86, para cada 15 homens, uma mulher com AIDS. Hoje, para cada 15 homens, 10 mulheres. E quando você pega o corte de 13 a 19 anos, é o contrário. Para cada 10 meninas, 8 meninos.
Então, a gente pôde sair daquela mesa de cirurgia. Eu não tinha conhecimento nenhum como pegava ou não pegava o HIV. Eu não tinha informação, nem se podia lavar a roupa junto, na mesma máquina de lavar, se poderia compartilhar prato, colher.
Você só pega AIDS se fizer sexo com penetração, sem camisinha, ou se usar seringas e agulhas contaminadas pelo vírus.
Você tem uma ideia, assim, de quantas parceiras sexuais você teve nessa fase mais...
A gente ficava 90 dias
fora.
Fora, viajando, e... Menos no sábado tinha que acontecer alguma coisa, né? Quando não era no meio da semana. Então, umas 2 por semana dava, né?
Dá. Em quantos anos assim que a sua vida adquiriu essa característica?
17 anos. 17? Quando me separei.
17 anos, 2 por semana.
Foi bastante.
Dá mais de 100 por ano, né?
Seu Nestor tem 72 anos. Na geração dele, ninguém se preocupava com a AIDS. Diziam até que usar camisinha era como chupar bala sem tirar o papel. Eles pensavam que homens que só mantinham relações sexuais com mulheres não corriam risco de pegar a doença. Estavam enganados.
Então foi assim que eu adquiri o HIV. E para mim não interessa saber de quem foi que eu peguei, porque eu não vou saber mesmo, né? E também não me interessei de saber. Achei que... O culpado era só eu mesmo, não tinha mais ninguém.
Os homens ainda têm esse preconceito contra o preservativo como décadas atrás, né?
Então nós temos toda aí uma conversa, né, com essas pessoas para ver, para mostrar também que o estímulo não é no pênis, né? Não é na região genital, é na cabeça primeiro. Que se a gente beija e dá e liga, pronto, já teve o estímulo, né? Já teve uma ereção, aí tem que aproveitar aquela ereção e pôr a camisinha nesse momento.
E você acha que a maioria com ou sem preservativo?
Olha, hoje em dia o pessoal não está tendo consciência.
É verdade, quase ninguém usa. Na verdade é essa, quase ninguém usa.
E as pessoas não lembram do preservativo. Se tem, muito que bem.
Fizemos alguns avanços. Acabamos com a transmissão do HIV por transfusão de sangue. Reduzimos muito a de mãe para filho e por drogas injetáveis. Hoje, a principal forma de transmissão é a relação sexual sem preservativo. Infelizmente, o uso de camisinha vem diminuindo entre mulheres e homens de qualquer idade, tanto nos relacionamentos estáveis quanto naqueles mais casuais. Através do sexo, o vírus da AIDS passa de um homem para outro homem, do homem para a mulher e da mulher para o homem. Passa, sim, da mulher para o homem. Fui claro?
Nessa época, passar pela sua cabeça que o senhor podia pegar o vírus da AIDS?
Nunca passava. Falava muito pouco nisso, doutor. E quando falavam, a gente achava que era...
Amém. Bom, o que nós queremos tirar disso aí? Como foi falado, aquela senhora falou lá. Aonde que está o problema? Aonde realmente que está o problema? Aonde? Aonde? Na cabeça. Entendeu? A cabeça de cima comanda a cabeça de baixo. Então, essa cabeça é que precisa funcionar. Essa cabeça, porque é o seguinte... Você não tem nenhum domínio. Você não tem nenhum domínio. Você não tem como. A não ser que você realmente tenha Deus ali com você, para você não permitir a relação sexual. Caso contrário, você confiar, achar que não vai ter, ou que com preservativo ou sem preservativo, não confie, não espera, pode ter certeza que a sua consciência depois vai amargar o fato de você ter tido uma relação fora do casamento, uma relação fora, e que pode te causar um perigo enorme, um preço enorme. Vocês viram ali? E não é só aí, mas agravou muito, tem agravado muito o número de pessoas com AIDS. Pode falar.
Não sei se a maioria do pessoal aqui sabe que eu estou fazendo odontologia. E lá eu aprendi que na boca tem vários tipos de doença. E a doença AIDS é transmitida pelo, como diz, igual foi falado aí, através da relação... E também através de transfusão de sangue.
Saliva.
Isso. Né? A pessoa talvez ela não saiba que tenha, por exemplo, uma gengivite.
Pois é. Mas o que nós queremos aqui, primeiro, é ficar consciente de uma coisa. Não é só a questão da AIDS. Nós temos as doenças, diversas doenças que são transmitidas Como ele está falando, doença disso, daquilo, doenças sexualmente transmissíveis são inúmeras. Então, o sexo é uma coisa complicada, gente. E está trazendo ao mundo graves problemas. E o sexo hoje, ele foi, acabou se tornando uma coisa banal. Como que a gente pode evitar esse problema? Se você não tiver consciência, você não vai. Tá bem? Se você não tiver consciência da gravidade, da consequência, do perigo, se você não tiver consciência, quem vai se defender é você. É você que vai se defender. Se você não tiver consciência da importância que tem na sua vida, como que você, seu pai pode te ajudar, sua mãe pode te ajudar, como que você vai se defender? Não é só, nós não estamos falando só aqui, não é só a AIDS, nós pegamos a AIDS como uma referência. Mas são tantas enfermidades, tantos problemas. Por isso é que Deus tinha dito lá, seguinte, cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu homem. Aí a gente não dá ouvido a Deus, estabelece a própria justiça, e a coisa passou a ficar normal, e hoje, às vezes, até entre os evangélicos, entre aspas, se prega ou se ensina a relação sexual fora do casamento. Se nós não tivermos consciência do mal que faz esse trem, das consequências que tem, quem vai ajudar você, a não ser a sua cabeça? Quem vai ajudar você, a não ser você mesmo? Amém, gente? É muito sério. E hoje, se a gente, às vezes, for fazer nos foi oferecido, e depois até eu quero, se for o caso, trazer para vocês, a possibilidade até de fazer exame. Pegar um por um aqui e fazer exame. Examinar, fazer exame. Porque se você tiver um caso desse, uma doença, um AIDS, uma coisa dessa natureza, você ainda pode se cuidar. Porque você adquire e às vezes nem sabe. Mas eu acho que essa questão não poderia nem sequer ser ventilada entre nós, você concorda? Meu? Isso é uma coisa que não poderia ser ventilada entre nós, mas infelizmente está acontecendo por falta de não tem consciência para com Deus, faz as coisas pensando que Deus não está vendo, faz as coisas pensando que Deus não tem nada a ver com isso e que isso não importa na sua vida com Deus. Os seus atos, consciência, quem vai vigiar os seus atos é a sua consciência. Quem vai vigiar os seus atos é a sua consciência. Não é só o medo da doença. Tem outras consequências, às vezes, pior. Amém? Nós vamos ter 15 minutos e logo em seguida a gente vem para a gente concluir um assunto importante que eu quero ver com vocês, tá bom? 15 minutos, vocês estão para ir no banheiro, etc. E volta aqui, que nós vamos terminar 5 horas, tá bom?